passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O Salão Nobre desta semana entrevista o senador Álvaro Dias. Recém-filiado ao Podemos, o senador paranaense fala das propostas do novo partido. Antigo PTN, o Podemos se encaixa como um partido-movimento e, segundo Álvaro Dias, é uma proposta de renovação do quadro partidário nacional. Na entrevista, Álvaro Dias fala do posicionamento do novo partido quanto às reformas trabalhista e previdenciária e também sobre a necessidade de uma ampla reforma política. Álvaro destaca que o Podemos adotará uma posição de independência em relação ao governo federal. Acompanhe a entrevista concedida à jornalista Glauciene Lara.
Senador, o senhor passa a ser líder do Podemos, antigo PTN, aqui no Senado. Como é que vai ser a atuação do partido na casa?
Bom, primeiro dizer por que motivo, né? Por que esse movimento? O Brasil é uma nação em movimento, exigindo mudança. Temos um quadro partidário destruído, arrasado, certamente rejeitado pela população. Partidos políticos que se envolveram em corrupção. A Operação Lava Jato faz revelações surpreendentes para a população, que certamente condenará esses partidos nas eleições do próximo ano. Nós chegamos ao inusitado de ver procuradores afirmando que alguns partidos são organizações criminosas, lavanderia do dinheiro sujo. Então, diante deste cenário, há uma angústia que se abate sobre nós. E pretendendo contribuir para mudar o país, nós nos movimentamos para a construção de um partido que possa se afastar dessa mesmice lamacenta que há hoje no país em matéria de partidos políticos. Então surge o Podemos na esteira de um movimento que surgiu na Europa, partido chamado Partido Movimento, partido que defende causas que não tem um vínculo ideológico nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda, que quer trabalhar com muita transparência e consulta popular, exercitando a chamada democracia direta. Essa é uma tentativa, é o objetivo. Nós esperamos que seja uma tentativa que possa ser bem-sucedida.
O antigo PTN é um partido já conhecido na política brasileira de 1945, né, um dos mais antigos aí da plataforma partidária. O que dessa essência que permanece nesse novo partido?
É apenas
Podemos?
O registro, né? O registro partidário que foi transferido ao Podemos para evitar toda aquela burocracia, né, da coleta de assinaturas no país inteiro. O partido ofereceu o registro, que já houve homologação no Tribunal Superior Eleitoral, e o número, que é o 19. Portanto, não se trata apenas da mudança de nome, não é? Trata-se de uma refundação, com um programa novo, estatuto novo, gestão nova, dirigentes novos, né? Já tivemos uma convenção no domingo, exatamente para eleger um novo diretório, uma nova executiva nacional. Então, nós desejamos que seja realmente o Podemos a fotografia de um partido que possa se identificar mais com as aspirações da população, aspirações que foram levadas para as ruas do país a partir de 2013, né, com multidões que foram exigir mudança no Brasil.
Nesse sentido, uma das propostas é criar um aplicativo para que as pessoas possam votar nas proposições aqui do Congresso?
Exatamente. Orientar a bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, sobre o voto. É um compromisso que o partido assume de consultar. É uma outra ideia é a apresentação de projetos que sejam apresentados pela população através desse aplicativo. Com assinatura de 20 mil eleitores, em determinada proposta, o partido assume o compromisso de apresentá-la na Câmara dos Deputados ou no Senado. É evidente que o partido vai procurar também discutir, orientar, né, sugerir para que a manifestação popular venha com a consistência necessária, sem os desvios que podem ocorrer numa manifestação através das redes sociais.
E a atuação aqui no Senado, senador, não havia uma bancada, agora vai haver pelo menos dois senadores filiados ao Podemos. Como é que fica a atuação em comissões? Há alguma mudança na composição das comissões?
Hoje nós começamos com dois, mas poderemos ter três ou quatro já imediatamente, não é? Certamente vamos discutir a possibilidade de integrarmos um bloco parlamentar para preservar a posição nas comissões dos senadores que estão ingressando. Isso nós vamos discutir ainda para administrar melhor a participação de cada um de nós nas comissões técnicas da Casa.
Na Câmara, o PTN fazia bloco com o PP e o Podemos agora vai naturalmente assumir esse bloco. Aqui no Senado, o PP está coligado com o PMDB, num bloco com o PMDB. Como é que fica, então, essa negociação?
A ideia na Câmara é de se afastar do bloco. Houve essa manifestação já de desejo e de adotar uma posição de independência em relação ao governo. Adotar uma posição de independência não significa ficar no muro, né? É que nós temos um governo de transição e hoje a posição de oposição é complexa, porque ela pode se misturar ao posicionamento do PT, o que não é o nosso desejo. Nós consideramos esse governo a continuidade do governo petista. Imagino que, em função disso, o mais adequado foi adotar essa posição de independência, que nos leva a votar favoravelmente a matérias do governo quando entendemos serem adequadas, e votar contra e criticar muito o governo, como venho criticando, em razão dos seus equívocos, né? E, sobretudo, nós temos esse compromisso de combate implacável à corrupção, e o atual governo é um governo que tem um entorno absolutamente contaminado, né? Começa da Presidência da República, passa pelos ministérios e chega até o Congresso Nacional em funções exponenciais, né? As mais importantes do Congresso Nacional, ocupadas por lideranças ligadas ao atual governo, que também estão contaminadas e, obviamente, sujeitas, são lideranças alcançadas, né, pelas investigações da Operação Lava Jato. Este é o cenário. Por isso, nós imaginamos adotar essa postura de independência como a mais adequada para esse momento complexo aí da atividade pública no Congresso Nacional.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. Hoje, o entrevistado é o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Ele conversa com a jornalista Glauciene Lara.
E no caso das reformas, o partido vai adotar uma posição única de todos os seus representantes?
Não, o partido está liberado para, neste momento de transição, permitir as posições pessoais, né, em relação às reformas. Tanto é que na reforma trabalhista tivemos votos favoráveis e votos contrários na Câmara dos Deputados. Eu combato especialmente a ausência de credibilidade do governo para liderar um processo de reforma dessa grandeza. Porque o Brasil é uma nação à espera de reformas, né? A palavra mudança está no dia a dia das pessoas e a mudança passa por reformas. Aliás, nós estamos vivendo num enorme oceano de mazelas, de dificuldades, e se as reformas não ocorrerem e se a mudança não acontecer, certamente mergulharemos nas águas sujas aí do atraso. Portanto, somos defensores das reformas, mas não confiamos no atual governo para empreendê-las. O governo, através do presidente da República, perdeu credibilidade e, inclusive, a sua capacidade de comunicação com a sociedade. Sem se comunicar bem, as suas propostas não são bem acolhidas. Não há confiança naquilo que propõe o governo. Então, obviamente, nós vivemos um momento de grande desgaste no parlamento em razão de defendermos reformas, como se elas fossem para o mal e não para o bem. Acho que ideias interessantes podem ser desperdiçadas num cenário como esse. Acho também que, é claro, mesmo a reforma da Previdência, creio que não passará pela Câmara dos Deputados e não chegará ao Senado na gestão Temer. A reforma trabalhista, mesmo sendo aprovada, e o governo está recuando em relação a alguns itens dessa proposta, mesmo sendo aprovada, ela não se esgotará na gestão Temer. Certamente, no início de um novo governo, o tema voltará a ser discutido, porque ela não atenderá às expectativas do capital e do trabalho.
E a reforma política que está na pauta agora?
Pois é, a reforma política, ao iniciar o debate sobre ela, há que se pedir perdão sempre, né? Porque quantas vezes ela foi prometida? Nós temos um presidencialismo forte. Nesse presidencialismo, se o presidente da República não assume a responsabilidade pela condução do processo, as reformas não acontecem. E a reforma política tem sido delegada ao Congresso Nacional. Aí nos confrontamos com a tendência do corporativismo. E a pergunta que se faz é possível elaborar uma boa proposta com um novo modelo político a ser conferido ao país num Congresso contaminado pelos escândalos de corrupção e predisposto a adotar normas de defesa e não de conveniência pública? Por isso, o que eu defendo em relação à reforma política é que se faça o que for possível agora, mas não se apresente como reforma política, porque a verdadeira reforma tem que acontecer depois, com um governo eleito, com um presidente da República autorizado pela legitimidade do voto, capaz de convocar especialistas para debater com a sociedade um pré-projeto de reforma política e submeter ao Congresso Nacional, subscrito pelo presidente da República, e obviamente possibilitar o debate aqui, mas com regras pré-estabelecidas pela sociedade.
Cláusula de barreira preocupa o Podemos?
A cláusula de barreira é defendida pelo Podemos. Nós achamos que é um instrumento moralizador. O quadro partidário brasileiro é constituído de siglas para registro de candidaturas. Não temos partidos programáticos. É uma das razões do surgimento do Podemos como partido-movimento na defesa de causas prioritárias da população. A cláusula de barreira não vai proibir ninguém de criar um partido e de se instalar nele, mas vai estabelecer a regra do jogo. Para ocupar um espaço no parlamento, terá que alcançar o percentual de votos imposto pela legislação. E para ter também espaço na televisão e no rádio, terá que alcançar esse percentual. E para ter recurso do fundo partidário, da mesma forma. Então, com a cláusula de barreira, se fosse adotada com os percentuais que nós consideramos adequados, não é? Nós teríamos, então, uma redução do número de partidos no Congresso que trabalharia a favor da qualidade do legislativo.
O financiamento de campanha vai ser o grande desafio dessa eleição, senador?
Eu creio que sim. Aliás, é triste ter que discutir financiamento público de campanha com partidos como os que temos. Procuradores dizem, não é partido político, é uma lavanderia ou uma organização criminosa. E nós, o Congresso, vai discutir e vai aprovar um fundo para o financiamento da campanha eleitoral. Eu imagino que o correto seria adotarmos procedimentos que correspondam à expectativa da população. Nós poderíamos aperfeiçoar mecanismos para a doação de recursos pelas pessoas e não pelas empresas, né? Através da internet, por exemplo, desburocratizar, facilitar a doação. Certamente as pessoas com credibilidade, candidatos com credibilidade, obteriam o suficiente para a sustentação financeira da sua campanha, através das redes sociais, desse movimento nas redes sociais.
Muito obrigado pela entrevista, senador.
Eu que agradeço. Obrigado.
Você acompanhou o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Apresentação, Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Direção, Ângela Brandão.
Acabamos de apresentar Salão Nobre. Os grandes temas na opinião dos parlamentares.